Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir estudando a carta de 1 Coríntios e vamos nos concentrar no tema dos dons espirituais. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para conversar com você sobre 1 Coríntios e hoje o tema está muito bom. Vamos falar sobre os dons espirituais. E agradecendo a você pela sua presença conosco, por amar esse programa, por compartilhar esse programa também com seus amigos. Você tem duas maneiras de compartilhar. Se você assiste pela TV, você diz, olha, sexta-feira, 9 da noite, pastor Vinícius e a equipe dele estão lá na TV Novo Tempo. Está na hora de você assistir também. E também com reprise no sábado pela manhã. Mas se você também acompanha esse programa pelo YouTube, você pode compartilhar o link desse programa. Aliás, você já é inscrito no nosso canal do YouTube? Lições da Bíblia. Busca lá no YouTube. Lições da Bíblia. Você vai encontrar esse programa. E vou falar um segredinho para você. Ele já sai no sábado à tarde, lá no canal do YouTube. Olha que coisa bacana, você já pode acompanhar a lição a semana inteira ali no nosso canal. E você que é professor da Escola Sabatina, pode estudar, recapitular, pode parar o vídeo, pode assistir de novo, pode ver as coisas e os comentários que você gostou e pode, né? Enfim, você pode comentar também ali embaixo, dar sua contribuição, muito interessante se acompanhar pelo nosso canal. E você pode, como eu estou dizendo, eu acho que você deveria fazer isso agora, se está no YouTube, compartilhar esse link com seus amigos para que mais pessoas possam acompanhar. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal. Bom, vou apresentar para vocês os nossos amigos queridos que estão aqui conosco mais uma vez, à minha direita, pastor Clodoaldo Tavares. Bem-vindo, meu querido.
Obrigado. O abraço hoje, rapaz, é para os alunos do Salt Uniaen.
Olha aí.
Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E também para os professores, né? Trabalharam conosco, nós estamos no encerramento do semestre.
Sim.
Aquela correria.
Vamos incluir o professor Felipe Amorim nesse abraço aí, né?
Bom,
que agora é o nosso professor de teologia ali, né? No IAN.
Meu vizinho.
Esse é o vizinho.
Meu vizinho.
Ok, um abraço para o Felipe. Pastor Felipe, que também é apresentador do programa Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. Aqui à minha esquerda, o pastor Heber Nunes. Bem-vindo, Heber.
Obrigado. Privilégio estar aqui com você, pastor Clodoaldo, o autor da lição, pastor Adenilton.
Nem Salomão em toda a sua glória teve essa honra.
Que coisa. E assim, privilégio mesmo, porque nós estamos agora, vamos estudar o capítulo 12, capítulos 12, 13 e 14. Eu já consigo olhar para trás e ver 1 Coríntios, do capítulo 1 ao 4. O foco foi esse. Uhum. Do 5 ao 7, do 8 ao 10. Que privilégio estudar a lição da Escola Sabatina. Isso aqui é uma bênção mesmo. E eu sei que você gosta também.
Será que o pessoal já está assinando, pastor Heber?
Ah, é a época. Não
tá
dá
na hora, não pode perder, né?
Não dá para perder. É o que eu disse. Olha como nós olhamos para 1 Coríntios. Eu já lembro quantos versos, quantas palavras, quanto tempo para ler. Que bênção para mim. Não é só de conhecimento, é de vida.
É. E essa aqui, a minha, por exemplo, a minha é um pouco diferente da sua. A minha aqui tem um espiral. A minha também tem comentários adicionais. Olha, é uma coisa espetacular. Você pode adquirir agora mesmo a sua lição em cpb.com.br. Você pode fazer, entrar nesse site e você vai descobrir como adquirir essa revista. Se você quiser fazer também assinatura, e aí você vai receber na sua casa e com antecedência para começar a temporada, é uma coisa muito especial. Então não perca tempo, faça a sua assinatura. Bom, mas deixa eu apresentar meu amigo que está aqui na frente, né? Adenilton. Vou falar Tavares ou Aguiar? Vou falar Aguiar, né? Para não confundir com o Tavares daqui. Adenilton Aguiar, bem-vindo, meu querido, mais uma vez.
Olha, para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, participando aqui com os colegas, com o pastor Clodoaldo, com o nosso líder aqui na divisão, né, de Escola Sabatina. É muito bom estar aqui e com você também. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãe. Né? Eu acho que dois episódios atrás, o pastor Clodoaldo mandou um abraço para a mãe dele. E aí, se eu não mandar um abraço para mim, ela vai me cobrar depois. Então, mando aqui um abraço para minha mãe, a irmã Neves, e os meus irmãos que também acompanham aqui o programa. E quero aproveitar também, mandar um abraço para a igreja do Fonseca, em Niterói. Então, eu fui batizado ali na Igreja do Fonseca, em Niterói. E tenho pessoas conhecidas ali. Quero mandar um abraço para eles. Eu tenho certeza de que eles estão acompanhando o programa aqui também.
Muito bem. Pastor Heber, ora para nós, por gentileza.
Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pela bênção que ela é para nós e pela oportunidade que temos de estudar livremente este livro. Abençoa-nos nesse momento, que esse estudo faça bem para nós e para todos aqueles que vão nos acompanhar. Nós oramos por Jesus. Amém.
Amém. Amém. O assunto aqui é dons espirituais. Que coisa linda saber que o Espírito Santo capacita o corpo de Cristo com dons para a proclamação do Evangelho e para a edificação da igreja, amigo.
Exatamente. E aí eu acabo de mencionar, Vinícius, que nós olhamos para o livro do capítulo 1 ao 4, ele trabalha as divisões. Do capítulo 5 ao 7, a imoralidade, o litígio. Do 8 ao 10, ele já trabalha a idolatria. O capítulo 11, mais dois problemas. Qual é a posição da mulher na igreja, naquela cultura? E como deve ser administrada a ceia do Senhor? Capítulo 11, Paulo tratando dessa questão de divisões. No capítulo 12, ele vem para um tema que certamente era um problema sério em Corinto. Como que você imagina um culto lá em Corinto? Como que era o momento de louvor? Quem que abria a igreja? Como que era a pregação? Nós olhamos para lá pela perspectiva daqui, não? Mas como que era, não? Certamente alguma coisa não estava bem.
Corinto tinha problemas éticos e estéticos, né? Tinha problemas morais e problemas comportamentais, né? Problemas que estavam na base do fundamento deles, na prática do dia a dia, mas também problemas na liturgia, na estrutura do culto. E o apóstolo Paulo, veja aqui, que compêndio é essa carta, Danilo, porque aqui ele está dando um banho de teologia bíblica e aplicada.
É verdade.
Está entrando nas minúcias. Mas eu queria te acionar num ponto agora. Eu sei que de qualquer lado que eu te acionar vai vir coisa boa aí. Mas eu quero que você se concentrasse agora na questão dos dons espirituais, numa introdução teológica a esse assunto. Os dons espirituais, ou seja, os dons que são do Espírito, eles cessaram ou eles continuam em atividade na igreja cristã? As listas de dons espirituais que aparecem nos escritos de Paulo, incluindo aqui 1 Coríntios capítulo 12, que é uma lista mais robusta, essa lista de dons aí continua ativa hoje no século 21 ou ela ficou restrita ao primeiro século?
Então, quando a gente estuda a questão dos dons espirituais, a gente sempre ouve pessoas imaginando que os dons eles cessaram no primeiro século, né? Que foram dons concedidos à igreja apostólica. Mas quando a gente pega algumas declarações de Paulo, a gente percebe que, na verdade, os dons eles têm um propósito, que é a edificação da igreja, né? O preparo da igreja, o equipamento da igreja, equipar a igreja para o cumprimento da missão. Então, se os dons têm esse propósito de edificar a igreja e equipar a igreja para a missão, então nós precisamos deles até a segunda vinda de Jesus, né? Então nós temos algumas declarações de Paulo que nos ajudam a ver dessa forma. Eu acho que a gente pode começar vendo uma declaração de Paulo em 1 Coríntios, né? Porque veja, a gente está aqui no capítulo 12, Paulo está falando a respeito dos dons espirituais e a gente vai ver isso no capítulo 12, 13 e 14. Mas no capítulo 1, versos 6 e 7, eu acho que esse texto aqui, até o verso 8, esse texto nos ajuda a entender o que Paulo tem em mente quando ele vai falar sobre os dons espirituais no capítulo 12. Né? Então, já na abertura de 1 Coríntios, o verso 6 diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ó, então, ele vai falar sobre dom lá no capítulo 12. Ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso aqui já deve ser uma referência à parousia, à segunda vinda. Né? No verso 8 ele diz, o qual também vos confirmará até o fim.
Extraordinário isso, eu não tinha pensado nesses dois versos. Respondeu a pergunta aqui.
Aqui já no início, né? já tira toda a dúvida. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da segunda vinda e parece muito claro aqui que ele está dizendo que o dom, que os dons espirituais vão permanecer até lá. Mas a gente pode ler pelo menos mais dois textos. Vamos aqui para Efésios, Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Veja, nós lemos um texto em 1 Coríntios, e esse texto já é muito claro, já responde. Uhum. Mas vamos aqui para esse texto em Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Nós temos aqui uma lista de dons também. E vamos ler a partir do verso 11, quando Paulo diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao, aqui vai o propósito, né? Aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons têm esse propósito de servir ao aperfeiçoamento dos santos. Aí, número 2, para o desempenho do seu serviço. E número 3, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, a gente faz uma pergunta: o corpo de Cristo, ele precisa ser edificado até a segunda vinda, até o fim? Obviamente, sim. Então, se os dons têm esse objetivo e a igreja precisa de edificação até a segunda vinda, a conclusão lógica é de que os dons permanecem até a segunda vinda. E aí, no verso 13, para que fique ainda mais claro, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso aqui vai acontecer na segunda vinda. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando a gente une esse texto de 1 Coríntios com esse texto de Filipenses, fica muito claro que os dons permanecem servindo a igreja com esses objetivos aqui, com esses propósitos que são mencionados no verso 12. É para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas só para fechar esse ponto, vamos agora ler um texto dentro da sessão que nós estamos estudando essa semana, né, que é a sessão de 12 a 14.
Estou tentando falar perícope, né?
Eu fiquei.
Pode falar. É que os teólogos chamam de perícope, essas sessõezinhas. É. Vamos chamar assim, que estão com um título, subtítulo aí na Bíblia. Né? Eu vi que você queria falar perícope.
Quase saiu. Você adivinhou meu pensamento, rapaz. A gente está conectado aqui, isso é bom. Então vamos aqui, para 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 10. Então Paulo diz assim: em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Conhecimento e profecia são apresentados como dons aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então tem duas coisas aqui que Paulo está apresentando. Quando vier o que é perfeito e o que é em parte. O que é em parte, Paulo usa essa expressão para se referir à nossa situação hoje, né? Antes da segunda vinda. E ele usa a expressão o que é perfeito para se referir a segunda vinda. Então, ele dá a entender aqui que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, as coisas que nós desenvolvemos hoje, o exercício dos dons, né? Então tudo isso perde, digamos assim, a sua função, e não totalmente, a gente vai mencionar isso depois, porque depois ele diz: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Fé e esperança nos acompanham, de alguma forma, permanecem com uma função diferente na eternidade, mas o fato é que os dons, eles têm um propósito e eles vão atingir esse propósito pleno na segunda vinda de Jesus, portanto, eles permanecem até a segunda vinda de Jesus.
Eu queria destacar um ponto aqui, que não há conexão direta, a princípio, de termos, mas há uma expressão que vai até conectar. Você mencionou lá no início de 1 Coríntios, que os dons, eles servem para aperfeiçoar a igreja antes da volta de Cristo, né? E quando você vai para 2 Timóteo, mesmo autor, portanto, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para uma série de questões. E aí depois ele diz assim: para aperfeiçoar o homem de Deus e para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então eu percebo aqui uma conexão indireta entre a palavra de Deus, toda a escritura inspirada pelo Espírito Santo, e os dons espirituais, porque os dois têm o mesmo objetivo, ou seja, eles aperfeiçoam o crente para toda a boa obra. Por que eu tenho um dom espiritual? Para uma boa obra executada por Deus. Mas onde eu descubro meus dons espirituais? Na palavra de Deus. A escritura inspirada que revela a vontade de Deus mostra para mim quais são as minhas dotações que Deus me deu e me capacita para cumprir a missão. E outra, a palavra de Deus, ela também é a moldura do dom espiritual que eu recebo. Porque, às vezes, eu posso usar ou ser tentado a usar de maneira negativa o dom espiritual. Um carisma do Espírito eu posso tentar usar para a minha própria vanglória. E aí a palavra vai me corrigir, vai me instruir, vai me colocar no eixo certo para que esse dom seja utilizado só para a devida glória de Deus.
Assim, olhando para o texto bíblico, 1 Coríntios, muito legal que eu ouvi de vocês, e eu olhava aqui, capítulo 12, verso 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Uhum. A maioria das versões traduz essa palavra por ignorantes. Ignorante. Eu não quero que vocês sejam aqui desinformados, ignorantes. Veja, eu não conheço de vários temas. Eu não conheço de óculos, eu não conheço de microfone, eu não conheço de gravação. Mas tem um tema que eu preciso conhecer. E o tema é dom espiritual. Paulo diz, olha, desse tema você tem que conhecer. Inclusive, eu tenho um pensamento de Ellen G. White, que nós mencionamos várias vezes aqui, e ela diz assim, a maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé genuína nos dons espirituais. Ele começa dizendo, disso você tem que saber. Quando chega no verso 4, ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito
é o mesmo.
É o mesmo. Aí no verso, ainda no verso 5, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E aí ele vai dizer no verso 6, e há diversidade nas realizações, mas Deus, a Trindade está envolvida nos dons espirituais. Quando nós pensamos em dons, há algumas confusões. E eu vou ser bem objetivo. Primeiro, o que é um dom natural? Dom natural é a capacidade que alguém tem de fazer bem algo. A pessoa que tem o dom natural, ela faz sorrindo.
Okay.
O dom espiritual é a capacidade de fazer bem algo com um objetivo espiritual.
Perfeito, perfeito. Isso está combinado com o que eu acabei de falar aqui.
Exatamente.
Sobre a palavra de Deus.
Ministério tem que ver com geografia. Você tem o dom do ensino para criança, ele para adulto. Nós temos um ministério do ensino.
Ok.
Dom espiritual não é o mesmo que fruto do Espírito. Um tem que ver com o que eu faço, o outro tem que ver com o que eu sou.
Exato.
O Espírito deu um dom espiritual para todo mundo. Mas o fato de você ter um dom espiritual ou um dom natural não quer dizer que ele seja um dom espiritual. Tem gente que fala bem no trabalho, mas não fala bem na igreja, não edifica a igreja. Ele tem uma habilidade forte de liderança lá, que ele não é líder. Não é. Dom espiritual não é o dom natural consagrado. Nós, quando pensamos nesse tema, corremos dois riscos. Primeiro, prepotência. Dom espiritual não é para medir espiritualidade de ninguém. Esse era um problema de Corinto aqui. Não é projeção espiritual. Não é para medir espiritualidade de ninguém. Esse é um erro. Prepotência. O outro é a negligência. Não, não sirvo para nada, não faço nada. Você tem, e você tem, e você tem que descobrir e tem que usar.
Excelente. Quanta iluminação para a gente entender um tema tão importante. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a carta de 1 Coríntios com você. E eu quero fazer uma recomendação do coração para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. É a revista Esperança. Eu creio, nesta revista, você vai encontrar um guia completo sobre as principais crenças bíblicas. Você vai descobrir por que crer em doutrinas fundamentais da fé cristã. Não perca tempo e peça agora mesmo essa revista que vai ajudar você a crescer muito no conhecimento da palavra de Deus e, sobretudo, a fundamentar decisões naquilo que Deus revelou. Então, manda agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você vai preencher um rápido cadastro e a nossa equipe vai mandar sem custo nenhum essa revista como oferecimento dos Anjos da Esperança. Muito bem, estamos falando de dons. E aí, um tópico muito importante aqui é que Paulo não está desconectando, não está jogando um monte de assuntos aqui sem um propósito. Lá no início da epístola, da carta, e nós já tratamos isso, ele estava falando de um problema de falta de unidade na igreja. Havia partidos ou panelinhas, né, nessa igreja. E é que, nesse ponto aqui da epístola, a partir do capítulo 12, ele começa a mencionar que o Espírito Santo oferece dons para edificar essa igreja e unifica essa igreja num só corpo.
Foi bom você falar do início da carta. A gente pode voltar um pouco lá em 1 Coríntios 1, verso 10, onde Paulo fala que o objetivo é que a igreja seja unida em mente, na mente, no pensamento e no propósito. Então, tema da unidade. Paulo agora recupera esse tema e ele vai trabalhar unidade em paralelo com diversidade.
Perfeito.
No capítulo 12, verso 24, ou melhor, 25, Paulo diz assim, para que não haja divisão no corpo. Então, aqui Paulo está falando de unidade.
Claro.
A igreja precisa estar unida, isso aqui é... Ele já falou várias vezes anteriormente. Aí ele completa, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Uhum. Então aqui vai aparecer a diversidade e o cuidado que um membro tem um com o outro no momento em que ele está cuidando do corpo, que aqui é metáfora para a própria igreja. Mas eu queria apimentar essa discussão trazendo o verso para memorizar. Porque lá no verso para memorizar, no capítulo 14, verso 1, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, não é isso? O verso para memorizar. Agora, no capítulo 12, no verso 11, diz que quem distribui é Deus esses dons. Possa ser que algum leitor da Bíblia ou alguém que esteja nos assistindo... ele não consiga sincronizar essa ideia de buscar, eu estou buscando, mas não é Deus que vai distribuir? O dom é uma iniciativa minha ou é uma atribuição divina? E é algo que nós precisamos, assim, pelo menos trazer à tona aqui para saber realmente o que Paulo quis dizer com isso. Indo para o texto do 14, verso 1, a gente vê que a palavra pode ser está aberto. A aceitar aquilo que no capítulo 12 vai ser distribuído. Ou seja, não resista ao dom que Deus vai lhe otorgar por ocasião da sua conversão. Você se converteu, Deus vai lhe dar um dom. Ou vai transformar o seu talento em um dom. Então, execute esse dom para que não haja divisão na igreja e para que você coopere um com o outro. Então, a ideia basicamente é essa. Não é que eu escolho. Mas eu preciso estar aberto à distribuição que Deus fará a esses dons.
Me parece que aqui, em Corinto, o tema dos dons aparece porque determinadas pessoas estavam se exaltando ou se auto-exaltando por terem um dom que era considerado maior do que os outros ou que eles pensavam que fosse maior do que os outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tem vários dons, tem uma diversidade. Cada dom exerce um papel muito importante como um membro nesse corpo de Cristo. Todos nós somos membros, temos dons e vamos um contribuindo com o outro. Então não pense que por você ter um dom, e você está achando que esse dom é tão grande, que isso faz de você superior a outra pessoa, porque são todos igualmente importantes. Então Paulo traz o tema dos dons espirituais no contexto ou na moldura da unidade cristã, né?
Eu, de fato, isso eu já aprendi. Isso eu já aprendi mesmo. Há dons que brilham no palco e há dons que brilham no camarim. Isso é fato. O exemplo que ele usou, que você mencionou, 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Paulo usa diversas metáforas para a igreja. Nós conhecemos várias. Exército, família, você falou ontem edifício, noiva. Mas a predileta de Paulo é a do corpo humano. É a principal metáfora de Paulo para a unidade na diversidade. Por que que ele usa tanto essa metáfora? Por duas razões. Primeira, porque o corpo é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. E quem que mantém? A cabeça. Segundo, é porque é uma unidade na diversidade. Não há espaço na igreja para complexo de superioridade, nem para complexo de inferioridade. E a unidade, ela é na alegria e na dor. A dor está na garganta. A injeção vai onde? Ah, sua filha vai estudar para alguma coisa. que do corpo, o que do corpo que vai trabalhar para que ela seja aprovada no exame que ela vai se submeter. Ela vai acordar cedo, o pé vai se levantar, o olho vai olhar, ela vai ter que ter a mente. Então, essa unidade...
E se tiver uma dor em uma parte, vai atrapalhar ela se concentrar?
Vai atrapalhar. Então, essa unidade que Paulo coloca, assim, ó, a gente sabe também, Vinícius, que há órgãos vitais e há órgãos não vitais. Você nunca viu uma pessoa andando sem pele por aí. Uhum. Tem gente que quer ser o olho verde. Ninguém quer ser o dedinho do pé, mas ele faz falta, hein? Uhum. Algumas pessoas gostam sempre de estar no holofote, mas na igreja, cada um no seu lugar. Você está disposto a se desfazer de alguma parte do seu corpo?
Não.
Eu sei que em um processo de amputação, uma perna faz mais falta do que uma orelha, mas a orelha faz falta.
Claro, a gente não quer
então, essa unidade na igreja, com esse exemplo de Paulo, eu entendo assim que ela é muito útil para a nossa realidade hoje. Se eu faço bem algo, é para a edificação do corpo e não é para a minha exaltação.
Uma coisa que eu acho muito bonito quando a gente verifica aqui o capítulo 12 de 1 Coríntios, a beleza, eu acho, dessa metáfora está no fato de que a diversidade de dons promove a interdependência.
Uhum.
Porque, por exemplo, a gente prega, nós somos pastores, nós pregamos, eu não sei quem aqui canta. Eu já fui de cantar, hoje se eu cantar, eu acho que as pessoas vão sair da igreja. Uhum. Né? Mas, por exemplo, a gente prega, a gente precisa de alguém para cantar, porque a música, ela consegue pegar a mensagem e colocar no coração da pessoa. Então, quem canta precisa de quem prega, e quem prega precisa de quem canta. Então, assim, a diversidade de dons promove interdependência. Eu desenvolvo a consciência de que eu preciso dele e ele desenvolve a consciência de que precisa de mim, né?
Você sabe que existem pessoas que sabem dar estudo bíblico, mas que não conseguem pessoas para dar estudo bíblico.
Uhum. E aí precisa de alguém que...
Tem o dom de ensinar, mas não tem o dom de captar.
Uhum.
Agora, existem pessoas que, embora conheçam a Bíblia, mas não sabem ensinar ou não gostam, mas que sabem captar alguém e trazer alguém. Olha que dupla missionária extraordinária.
Excelente.
Um que capta e outro que ensina. Os dois vão para o mesmo propósito.
Esse ponto que ele disse, sublinho, que você destacou. É por isso que uma pessoa não tem todos os dons.
Exato.
É por essa palavra que ele colocou. Então, a gente, para mim, fica claro. Unidade é obra do Espírito. Uhum. Unidade, eu até pus aqui, ó, unidade é obra do Espírito. Uniformidade é obra dos perfeccionistas. E conformidade é obra do diabo.
Uhum. Olha, falando aqui em unidade, tem outro ponto que eu gostaria de destacar. Veja, quando a gente vai para esse texto dos dons em 1 Coríntios 12, Paulo faz uma coisa muito semelhante que ele faz em Efésios 4. Não é que, assim, ele menciona os dons, mas ele menciona as três pessoas da divindade. A gente sempre fala dons do Espírito. Mas quando a gente vai para o texto, a gente observa que os três estão envolvidos com esse processo de equipar a igreja para a missão. Né? Por exemplo, a gente pega aqui no verso 4 do capítulo 12, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, uma referência a Cristo. E o verso 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus quem opera tudo em todos, mesma coisa vai acontecer lá em Efésios capítulo 4, nos versos 4 a 6. Então, Paulo está mostrando que a igreja deve trabalhar tomando como exemplo a unidade de trabalho que existe entre os membros da divindade. Eles trabalham em conjunto e eles trabalham em amor. E por falar em amor, de repente eu acho que valeria a pena a gente falar rapidamente dessa questão que Paulo apresenta no finalzinho do capítulo 12, quando ele fala aí do caminho, um caminho ainda mais excelente. Não é? Eu acho muito bonito isso aqui, porque até agora Paulo tinha falado muito pouco sobre amor. Ele fala lá no capítulo 8, né? Nós vimos em episódios anteriores, no capítulo 8, ele diz que o amor edifica. Isso aqui já nos ajuda a entender o que ele vai falar sobre o amor no capítulo 13. E no capítulo 14, ele diz seguir o amor. Então, no capítulo 8, o amor edifica. No capítulo 14, seguir o amor. E no finalzinho do capítulo 12, ele diz que existe um caminho sobremodo excelente. O que será que ele quer dizer com isso? Não é? Eu acho que o que ele diz na sequência nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer com isso, porque ele vai mencionar dons. No capítulo 3, o amor não é um dom, Mas parece que ele apresenta o amor como o único meio possível para o exercício dos dons. Sem amor, o exercício dos dons não é possível. No capítulo 13, verso 1, ele menciona o dom de línguas. Né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. São dons importantes, né? O dom de línguas no verso 1, o dom de profetizar. No verso 2, ele menciona outras coisas. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, zero. Né?
Eu tomei nota aqui, só para corroborar com o que você está falando, que o amor é o princípio superior que governa, qualifica e direciona todos os dons. Os dons revelam o poder e o propósito de Deus. O amor revela o caráter de Deus.
Lindo isso aí. Muito bonito. Muito bonito. Eu só faltou você dizer assim, eu aprendi e aí teria falado isso aí.
Não, ele já está...
É o nível superior.
Desculpa aí, Ivan.
Isso já... Você quer falar de novo? Não, fala de novo. Eu aprendi. Vai, começa.
Eu aprendi que o amor é o princípio superior que governa, qualifica e direciona todos os dons. Os dons revelam o poder e o propósito de Deus, mas o amor revela o caráter de Deus.
Ficou mais bonito agora.
Houve um apresentador nesse programa chamado Gilmar Batistotti que falava assim, eu vou sublinhar o que você falou. Eu vou sublinhar. Muito, muito bonito isso que você falou. E não está na... Isso aqui está na lição segundo Clodoaldo. Foi,
eu percebi.
Então nós temos aqui, vamos dar o crédito aqui ao
Clodoaldo. Muito legal.
Mas olha, só complementando aqui, no verso 3, ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, ele menciona alguns dons no verso 1 ao verso 3. Ele já mencionou dons no capítulo 12, ele menciona alguns dons no verso 1, do verso 1 ao verso 3, do capítulo 13, para dizer o seguinte, sem amor, então é como se fosse dom, menos amor, igual...
Nada.
Igual a zero. Ou seja, o amor, ele é o caminho sobre modo excelente, porque é a única maneira de colocar em prática, de exercitar os dons espirituais. Né? Então, eu acho que isso aqui é um ponto muito importante, porque o dom pode ensoberbecer. Então, por exemplo, um indivíduo que prega muito bem, ele pode começar a achar que a coisa está nele. O indivíduo que canta e canta muito bem, então ele também pode achar que a coisa está nele. Bom, eu aprendi que...
Ficou agora essa frase aí.
Que alguns dons brilham no palco. E outros dons brilham no camarim.
Onde você aprendeu isso?
Rapaz,
onde?
Eu sublinhei.
Eu vou sublinhar essa frase. Mas isso é uma coisa muito, muito grave que você está falando, porque... A igreja pode virar uma usina de egos. Porque a gente tem muitas oportunidades, sem o amor estar agindo, de achar que a gente é alguma coisa. Olha, você falou o pregador, o cantor, enfim, outras coisas.
Olha, eu aprendi que a igreja pode se tornar um concurso de talentos.
É isso mesmo.
Né?
É isso mesmo.
Ou seja, as pessoas vêm e elas querem mostrar o que elas sabem fazer. Então, eu acho que a gente deve pegar o conselho de Paulo no capítulo 8, verso 1. Conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, conhecimento técnico, né? Conhecimento do dom, a prática, sem amor vira idolatria.
Agora, eu vou te falar uma coisa. Use o seu dom espiritual fartamente.
Isso.
Sem preocupações. Sempre pensando só numa coisa. Tudo para a glória de Deus.
Amém.
O problema de você usar o seu dom espiritual é você usar para a glória de si mesmo. Aí vai virar vaidade, vai virar orgulho, aí é problema. Não se preocupe também com a pessoa que está com inveja do dom espiritual que Deus te deu, porque vai acontecer isso também. Isso. Deus te deu o dom, você está usando o dom para a glória de Deus e alguém está achando que você está usando para si mesmo. Não se preocupe com esses. Se preocupe com o seu coração. Faça uma análise. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. É para a glória de Deus ou é para mim vai descer? Faça essa análise. Isso é você e Deus. E o Espírito que te deu o dom é o Espírito também que analisa o seu coração.
Aquele texto lá que nós estudamos na lição anterior, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa.
Para a glória de Deus.
Fazer tudo para a glória de Deus, esse aí é o crivo, né? Esse é o critério, esse é o padrão.
Exato.
Né?
Eu fiquei com um verso enquanto você falava aí do amor, ideias tão incríveis aqui para nós, mas é um verso clássico, né?
Uhum.
João 13:35. Nisto conhecerão. Então, diz assim, ó, que vocês são meus discípulos.
Uhum.
Olha o que, que Jesus põe aqui.
Uhum.
Se você tiver amor.
Amor.
Não é que você canta, prega. Você vai ser conhecido pelo amor.
Mas sabe uma coisa aqui que me chama a atenção aqui nesse texto aqui no final do capítulo 12, quando Paulo diz um caminho sobre o modo excelente. A expressão, assim, eu evito às vezes usar a expressão original, mas acho que isso nos ajuda.
Pode trazer.
Ela vem de uma palavra que é muito conhecida na língua portuguesa, tá? É a expressão catiperbolen, daí vem a palavra hipérbole na língua portuguesa.
Uhum.
Então, quando Paulo diz assim, que é o caminho sobre modo excelente, ele está falando, olha...
caminho exagerado,
exato.
É o melhor.
É o melhor. É assim, talvez ele quisesse pensar o seguinte, dizer o seguinte, olha, é a melhor palavra que eu estou encontrando para expressar realmente é algo acima de qualquer coisa, acima de comparação. É a mesma expressão que Paulo utiliza lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, quando ele diz assim...
É nossa, bom demais, né?
A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória.
Uhum.
A tradução é acima de toda comparação. A expressão original é catiperbolen es hiperbolen, de uma hipérbole para outra.
Uhum.
Ou seja, o amor é acima de toda comparação. Não existe nada comparável ao amor, porque o amor, na verdade, nos ajuda a entender a natureza de Deus.
Que coisa boa saber que o amor de Deus nos une, né? E que o amor de Deus faz com que nós possamos usar os dons que Ele nos deu para a glória exclusiva de Deus e para abençoar uns aos outros. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. E a nossa gratidão a você que é anjo da esperança, que ajuda a manter a Novo Tempo no ar, e você que ainda não é, está aí uma grande oportunidade de participar dessa missão. Manda um WhatsApp agora para o número que está aparecendo na sua tela e a nossa equipe vai acolher você com muito carinho para que você também se una a nós nesse objetivo de proclamar a mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas. Bom, estamos falando de dons espirituais, Heber, e aqui chegamos a um dom que está sendo tratado de forma muito direta pelo apóstolo Paulo, que é a questão do dom de línguas. Como você entende essa temática aqui em Paulo?
Eu tenho a minha maneira de entender, que é a bíblica, mas eu gostaria de ouvir mais o autor da lição.
Okay.
Porque, veja, alguns dizem assim, essa língua é uma língua estática.
Okay.
Outros dizem que era uma língua que só os anjos entendiam.
Uhum.
Ainda que nunca um anjo falou na Bíblia e não foi entendido.
Uhum.
Tem uns que dizem que é para Deus. Tem outros que dizem que isso acabou. Tem outros que dizem que é um dom de idiomas, de compreender outro idioma. Então, na igreja parece que havia uma obrigatoriedade que todos tinham que ter, que esse era um dom que identificava a espiritualidade. Então, são questões que eu acho que nada melhor que ouvir aí.
Agora vamos botar na mira da verdade você? Agora é você, hein?
Agora na mira da verdade.
Você está na mira da verdade, professor... Professor Adenilton Tavares.
Adenilton Quadros agora?
Adenilton Quadros. Que língua é essa? Rapaz, acho que estou comentando bem o título aqui hoje. Que língua é essa que aparece em 1 Coríntios capítulo 14? É uma língua estática, que é a língua de êxtase, é a língua dos anjos, é a língua dos homens, é uma língua de uma outra nacionalidade. E aí, professor?
Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns textos aqui, algumas declarações que Paulo faz sobre o dom de línguas que nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer aqui. Por quê? Ele menciona o dom de línguas e ele menciona outro dom que é necessário quando se usa o dom de línguas, que é o dom de interpretar. Eu acho que isso nos ajuda a entender o que ele está querendo dizer aqui. Vamos ler alguns textos? Vamos começar aqui com o capítulo 12, versos 8 a 10.
Uhum.
8 a 10. Paulo diz assim, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento e a outro, do mesmo Espírito, a fé e a outro, do mesmo Espírito, dons de curar. Ele está colocando aqui uma lista, né, de dons. A outro, operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas. E é interessante aqui o termo variedade. Variedade de línguas, não é uma língua, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Uhum. Então, é a primeira vez que ele menciona aqui línguas e interpretação. Só que isso é recorrente nos capítulos 12, 13 e 14, sobretudo nos capítulos 12 e 14. Se a gente vai aqui para o verso 30 do capítulo 12, nós lemos o seguinte: tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Então veja, aqui ele mencionou o dom de línguas e mencionou o dom de interpretar. Então ele mencionou o dom de línguas, na sequência, interpretação. No verso 30, dom de línguas, na sequência, interpretação. Mas ele não mencionou ainda o fato de que é necessário o dom de interpretação para usar o dom de línguas. Isso ele vai mencionar na sequência. Então vamos aqui para o capítulo 14, verso 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Inclusive, aqui ele está começando a introduzir o fato de que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, né? Uhum. Salvo se hás interpretar. Olha só. Uhum. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior aos que falam que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Isso aqui é uma expressão chave. Uhum. Porque ele disse que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas. Então, ele está dizendo que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, salvo se as interpretar. Ou seja, se interpreta, então parece que ele pega o dom de línguas e ele dá uma elevada no dom de línguas.
É porque o dom de línguas, quando interpretado, ele se equipara à profecia.
Exatamente.
Porque a profecia edifica a igreja. Uhum. Então ele diz aqui, quando há interpretação para o dom de línguas, a igreja recebe a edificação. Ou seja,
exatamente,
aquele conteúdo é assimilado por, uhum, alguém que o entende. Agora, se eu falo aqui em alemão
e ninguém entende,
vocês vão entender, porque vocês são poliglotas, né? Mas se eu falar em alemão aqui e ninguém entender, ainda que eu estivesse falando a coisa mais linda do mundo, uhum, se eu estivesse falando a língua dos anjos aqui, uhum, mas você não está entendendo, não adianta nada, isso não vale nada. Por que isso não vale nada? Porque eu estou usando a minha capacidade de falar em alemão para me exaltar. Uhum. Ok? E eu não estou pensando no amor. O amor, que é o fundamento do uso dos dons, vocês explicaram isso, faz o seguinte: bom, eu tenho um dom aqui para edificar alguém, não para que eu seja exaltado. Uhum. Então, se eu só vou falar em alemão, e se eu soubesse falar...
Eu já ia perguntar.
Eu só vou falar em alemão se você só entende o idioma alemão. Uhum. E eu preciso edificar você, profetizar para você entender. Agora, se você não entende alemão, para que eu vou falar em alemão?
Exato. Ah. Ó, aí, continuando aqui, no verso 13 do capítulo 4, ele diz assim, ó: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, uhum, dom de línguas e dom de interpretação. Verso 26. Verso 26, ele diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação àquele outra língua e ainda outro interpretação. Uhum. Seja tudo feito para edificação.
Exato.
Então, se tem língua e tem interpretação, tem edificação. Se tem língua alemão, uhum, russo, japonês, e não tem quem interprete, não tem edificação. Aí vamos com o verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, se alguém vem falar alemão, vem falar francês, vem falar qualquer outro idioma, e não tem quem interprete, não tem por que essa pessoa falar em outro idioma. Agora, um ponto
importante... E não fale simultaneamente.
E não fale simultaneamente.
Porque senão, ainda que haja interpretação, vai ter confusão. Uhum. Porque eu estou ouvindo dois idiomas ao mesmo, uhum, tempo, eu não consigo entender.
E Paulo está preocupado aqui com a ordem do culto. Agora, um ponto importante aqui é essa palavrinha interpretar. Tá? Essa palavrinha interpretar, ela pode ser o verbo, vou precisar mencionar novamente, né? Diermeneo, às vezes ela é utilizada, e às vezes hermeneo. Uhum. E as pessoas que estão nos ouvindo já ouviram esse som, que tem que ver com a palavra hermenêutica, que inclusive é a palavra que aparece somente como exemplo em Atos capítulo 9, verso 36. Vamos aqui para Atos capítulo 9, verso 36. Olha como essa palavra é utilizada aqui em Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, Traduzido. Uhum. Quer dizer, Dorcas, é a palavra de Hermeneu. Ah, ou seja, o que é interpretar aqui?
Traduzido.
É tradução.
É muito bom isso.
É tradução. Então, o que são essas línguas? São os idiomas.
São traduzidos.
E quando, quando tem tradução, tem edificação. E aí o dom de línguas pode, como você mencionou, se equiparar ao dom de profetizar, porque também é para edificação.
Aqui o Clodoaldo com a Bíblia em grego. Uhum. Aqui. Ele lê grego. Se ele começar a ler essa Bíblia aqui em grego para a nossa audiência aqui, a Novo Tempo vai acabar com esse programa. Se eu estivesse falando aqui, usando a sua Bíblia em grego, não tem propósito, porque a minha audiência, majoritariamente, ouve e entende em português. Agora, o Clodoaldo e você acabou de mencionar a palavra grega. Vocês usam o grego para quê? Para traduzir para a nossa audiência que fala em português. Então, você tem o dom de línguas. Você lê na língua grega. Deus te deu esse dom e deu a você. Agora, se você começar a falar só em grego aqui,
Não edifica
ninguém. Eu vou ficar olhando, poxa, como esse camarada é inteligente, hein? Como que ele sabe falar grego? E falar grego, né? Agora, quando você pega a palavra grega e diz assim, como você falou agora, essa palavra aqui, hermeneu, significa traduzir, você está pegando o seu dom de línguas e está usando para edificação de alguém, para entender alguma coisa muito útil no Evangelho. Né?
Acho que três palavras ficam muito claras. Edificação, entendimento e ordem.
Exato. Uhum.
Essas palavras são muito claras nesse estudo.
O que Paulo está fazendo é corrigindo um problema existente hoje em muitas igrejas cristãs. Da desordem, da confusão, da falta de compreensão. E, em síntese, veja, Paulo reconhece o dom de línguas e a tradução. A quantidade de pessoas são limitadas. Tudo deve ser feito com ordem para edificar a igreja. E o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 12, verso 7, que qualquer dom é dado para um fim proveitoso. Se não tem um proveito, esse dom
isso, não é um dom espiritual. Isso é incrível, porque nós não estamos aqui condenando o dom de línguas. Ele é um dom.
É.
Nós não estamos condenando o dom de línguas de interpretação para pregar o evangelho. Ele pode ser necessário hoje. Você pode ir para um país e Deus te dá o dom para pregar o evangelho. Não estamos jogando fora o dom de línguas. Isso nós não estamos fazendo. Estamos colocando da perspectiva bíblica. Lógico. Dom de interpretação também.
Veja, para a gente cumprir a obra, nós precisamos disso. Primeira mensagem angélica. Uhum. Primeira mensagem angélica.
A língua, tribo.
Toda língua, povo, tribo, língua e nação. É. Né?
Apocalipse 14:6.
Aparece a mesma coisa em Apocalipse 10:11. Ou seja, Jesus nos deu uma missão de levar o evangelho, a mensagem do evangelho mundo inteiro.
Você tinha que puxar o Apocalipse, né? Por quê?
Rapaz,
ele é apaixonado.
Eu não resisto à tentação.
Tá bom. Agora, se o dom de profecia é superior que o de línguas, vamos falar de profecia agora, que a gente precisa concluir com o dom de profecia. Quem é que vai puxar aí? Quem vai ser o profeta?
Acontece que nós temos quatro listas de dons. Tá. O dom de línguas está em duas. O de profecia está em quatro. Normalmente, nós pensamos em profecia como prever o futuro. Uhum. Mas a profecia ela tem que ver com a condução no presente. Uhum. Eu até gosto, para ouvir mais vocês, eu gosto de profecia e história. Gosto dos dois. O que é profecia? Vamos começar com isso. História é a profecia de Deus escrita pelo homem depois de acontecer. O que é profecia? É a história do homem escrita por Deus antes de acontecer. Eu já gostei muito de jornal impresso, mas eu aprendi que o jornal impresso é a notícia de ontem. Eu gosto de profecia, porque a profecia é a notícia de amanhã.
Agora, eu quero perguntar uma coisa. O dom de profecia, ele continua ativo ou ele cessou lá no primeiro século? Nós temos 2 minutos para terminar esse programa.
Então, vamos lá. Nós temos duas perspectivas, são os cessacionistas, que acham que os dons cessaram, e os continuacionistas, que defendem a ideia que permanecem. O dom aparece, principalmente o dom de profecia, aparece em Apocalipse, capítulo 12, 17, capítulo 19, verso 10. Ou seja, é um dom presente, a igreja continua sendo edificada, a profecia não precisa necessariamente ser vaticinadora, ela pode ser profecias proclamativas que edificam através do ensino. E nós temos na Igreja Adventista, na pessoa de Ellen White, a profetisa com seus escritos que edificam a nossa comunidade de fé.
Então, quando a Igreja Adventista diz que Ellen White recebeu o dom de profecia, professor Denilton, ela está de acordo com o ensino bíblico no Novo Testamento dos dons espirituais?
Seguramente. Quando a gente vai para capítulo 12 de Apocalipse, a Apocalipse 12 mostra que esse é um dom que se manifestaria na igreja remanescente. Né? Então, Apocalipse 12 está tratando de momentos na história, mas ele finaliza com o tempo final.
É o que vivemos hoje.
É o que nós vivemos hoje. Então, esse povo tem duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, e Apocalipse 19, 10 explica o que isso significa. Então, mostra que o dom de profecia se manifestaria na igreja remanescente. Só um ponto importante. Veja, algumas pessoas podem pensar que nós adventistas cremos em Ellen White por causa é somente uma coisa nossa, pessoal. Mas veja, e algumas pessoas podem pensar que a gente crê no sábado ou outras coisas por causa de Ellen White. Eu diria que é o inverso. Nós cremos em Ellen White porque, por causa do sábado, por causa que ela fala que a lei de Deus está em vigor, porque quando ela fala essas coisas e nós vamos para a Bíblia, nós observamos que todas essas coisas estão lá. Então nós cremos em Ellen White porque o que ela está falando sobre esses temas centrais da nossa fé, todas estão na palavra de Deus. Né? Então a Bíblia mostra realmente que o dom de profecia se manifestaria na igreja remanescente e Apocalipse 12, juntamente com Apocalipse 19 e 10, apontam para isso. Né?
Os dons espirituais são dons do Espírito de Deus, bênçãos de Deus para você e para a igreja, para edificar a sua vida e usar você para proclamar o Evangelho para outras pessoas. Os dons espirituais estão na Bíblia. Se estão na Bíblia, são bons para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.